Começa agora o E o Vencedor É das Manhãs 360. A Carla, ao Paulo e ao Júlio, que está no Porto, juntam-se para analisar os protagonistas do dia. O José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também o Miguel Pinheiro, Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia, o ano letivo começa hoje e até a sexta-feira teremos todos os alunos do ensino obrigatório nas escolas. O assunto é incontornável, mas antes disso é importante aproveitar a presença no Miguel Pinheiro para nos ajudar a explicar o que aconteceu esta manhã na nossa emissão. Miguel, já insinuaste que não gostaste da música, é isso?
A música era boa, atenção. Não, eu não disse isso. Eu acho que a música é interessante. Mas nós continuamos a viver num anacronismo completo em Portugal. Nós já sabíamos que precisamos de um dia de reflexão para não nos enganarmos quando vamos votar, apesar de haver muita gente que, estando ao serviço do Estado no dia das eleições, vai poder votar antecipadamente sem ter o dia de reflexão. E depois temos esta apropriação, eu diria até do tempo dos eleitores, né? As rádios têm que passar, e muito bem, tempos de antena, mas como viram as pessoas que ouviram o período de tempo de antena aqui na Rádio Observador, ali a seguir às 7 da
às
manhã,
7h10, pontualmente.
às 7h10, quando os partidos não enviam o tempo de antena, ficamos a ouvir uma musiquinha, porque aquele período que deveria ser o período do tempo de antena tem que lá estar. Aconteça o que acontecer, como diríamos nós, lá tem que estar o tempo de antena. Então os eleitores barra ouvintes têm que suportar ali uns minutos de musiquinha, porque aquilo pertence aos partidos, não pertence a mais ninguém. Portanto, mesmo que eles não façam o esforço mínimo de mandar o seu tempo de antena, aquilo tem que lá estar. Isto realmente mostra que nós vivemos num anacronismo completo, e que as autoridades que tratam do nosso sistema eleitoral deviam se calhar começar a pensar em, vamos lá ver, que absurdos haverá na nossa lei? E que coisas é que podemos desbastar? Vamos tratar disto. Mas não, o tempo vai passando e ficamos agarrados a estas coisas.
José Manuel Fernandes, não gostaste também da musiquinha de elevador desta manhã?
Não gostei. Acho que estas coisas não estão usando anacrónicas, acho que nós tínhamos. Já passou tantos anos sobre algumas normas que vêm praticamente desde as primeiras eleições democráticas, que era tempo de olhar para isto com um bocadinho de senioridade e achar que os eleitores são, enfim, pensam pela sua própria cabeça. Aliás, acho que é a mesma razão que leva a uma outra decisão absurda desta da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que resolveu processar o PSD por causa de um cartaz. Podemos discutir se tem bom gosto ou se tem mau gosto, mas que é um cartaz que está da campanha do Seixal, em que o PSD, na campanha do Seixal, resolveu fazer uma campanha original em que utiliza vários, enfim, o Seixal é um daqueles municípios que foi dirigido sempre pelo PCP, portanto, por comunistas, desde o 25 de Abril. E então resolveram usar várias figuras do comunismo, Lenin, Mao Tse-Tung, o Fidel Castro, e puseram cartazes com essas figuras a dizerem que o Seixal tem defeitos, digamos, em termos de urbanismo, e sei lá, eu não moro no Seixal, não conheço o Seixal, e que esses defeitos são atribuídos ao facto de ser dirigido por comunistas desde sempre. E um desses cartazes, portanto, que é o que tem o Mao Tse-Tung, diz: não vamos ficar a comer arroz toda a vida, portanto, é tempo de mudar. Mal, mal Maria, mal, mal Maria. Portanto, é uma coisa que não deixa dúvidas sobre a intenção. Então, a Comissão acha que isto é xenófobo e preconceitos anti-chineses. Eu acho que isto é claramente um cartaz com preconceitos anti-maoístas, porque ninguém em Portugal tem dúvidas sobre o que é que comem os chineses, porque há restaurantes chineses por todo lado e as pessoas não vão lá só para comer arroz chow chow, vão lá para comer outras coisas. E, portanto, sabem que quando houve fome na China, foi quando houve o grande salto em frente, quando houve a Revolução Cultural Popular, e que isso está associado ao maoísmo, não está associado a ser chinês. Mas não, a Comissão da Igualdade de Género acha que o cartaz é um preconceito anti-chinês. Isto não tem pés nem cabeça. Pode-se não gostar do registro da campanha do PSD, mas ir buscar esta, esta. Isto é uma interferência, uma comissão do Estado e que devia ser independente de uma campanha autárquica e sem pés nem cabeça da minha perspectiva.
Estamos aqui a falar em normas que já têm muitos anos e que podem estar desatualizadas. O Paulo Ferreira tem um fetiche, que é com o dia da reflexão. Ainda
esse,
não é desta. Ainda
eu
não
também
é
tenho esse fetiche.
Também tens.
Esse fetiche não acaba.
E há outro que vocês, se um dia tiverem assim meia hora livre, vão ao site da CNE, Comissão Nacional de Eleições, ver as atas das reuniões deles e vão perceber muita coisa. Sobretudo a caça que eles fazem aos posts no Facebook, depois a discutir-se numa página que tem uma referência política qualquer, se é uma página aberta aos amigos todos, se é uma página fechada e se viola a lei, se não viola a lei, é sério, é um mundo, é uma Twilight Zone. Mas pronto, fica para outro dia isso. Depois, aliás, é imbatível o tema da música que o Miguel Pinheiro trouxe aqui nos tempos de antena e essa decisão da alegada xenofobia são imbatíveis hoje em termos eleitorais.
É o primeiro dia de campanha e fica marcado para já com esta música. Miguel Pinheiro, queres pontuar a música ou queres dar nota ao outro tema que escolheste?
Não, queria dar nota a outro tema, porque hoje, além de começar a campanha eleitoral para as autárquicas, há uma outra coisa que começa, uma coisa menor, com muito menos importância, que é o ano letivo, depois do pico da pandemia e ainda com pandemia. E então, o que é que o sindicato de todos os professores, o STOP, decidiu fazer? Uma greve, obviamente. O que é que se faz no primeiro dia de aulas, depois do pico da pandemia e ainda em pandemia? Faz-se uma greve, como é evidente. E faz-se uma greve para quê? Atenção, uma pessoa poderia dizer, bom, estão a fazer uma greve porque está a haver uma negociação sobre um tema concreto, específico, há um bloqueio negocial e a greve é a forma de desbloquear isso. E, portanto, esta greve vai ter dor, há alunos sem aulas, mas é para resolver um problema concreto. Não. Aquilo que o STOP quer resolver é travar ou ser contra a transferência de competências relativas a pessoal não docente para os municípios, denunciar os concursos injustos de professores, denunciar a precariedade de milhares de professores, ser contra a avaliação com cotas, porque só permite a alguns ter as notas mais altas, ser contra a idade da reforma, exigir a atribuição de subsídios de transporte e de alojamento a professores colocados longe da sua residência, pedir o aumento daquilo que diz ser os salários de miséria dos assistentes operacionais.
Já estou cansado.
Mas senta-te. O fim do estrangulamento no acesso ao 5º e 7º escalões, menos alunos por turma e que sejam criadas medidas para combater a indisciplina. Portanto, a indisciplina, também querem que se acabe com... Que é uma coisa fácil de fazer, acabar com a indisciplina. Portanto, esta greve não é para nada. É para tudo e não é para nada. É só para dizer que o STOP existe, é só para dizer que estes sindicalistas existem, e é só para criar dificuldades e fazer com que alunos que vão agora tentar voltar a alguma normalidade possam ter as aulas decentemente e que os pais tenham um mínimo de previsibilidade sobre o que se passa. E claro, e depois, ai Jesus, a escola pública, como é que é possível estes ataques à escola pública? Claro, um pai que possa evitar ficar nas mãos destes sindicalistas, um pai que tenha dinheiro para não ficar nas mãos dos sindicalistas do STOP, que exigem tudo e nada e colocam os alunos como reféns, colocam os filhos dessas pessoas como reféns, o que é que faz? Claro, pega no dinheiro que tiver e vai para uma escola privada evitar estas coisas, como é evidente.
E por isso só ia dizer que ou então pode deixar os filhos na residência oficial do Primeiro-Ministro, não é?
Ah, não, isso é só para o
São Miguel.
Isso é só para quem pode. Só para o João Miguel. Liguem aí ao João Miguel para ver como é que ele está a resolver o problema.
Júlio Magalhães, os professores estão não estão a olhar para aquilo que devia ser prioritário neste momento no arranque do ano letivo?
Eu não creio que sejam os professores, são mais os sindicatos. Os professores estão envolvidos no ano letivo, no início do ano letivo, e por isso estão preparados para começar, e também, ao que sei e ao que conheço, ansiosos por voltar à escola e ao contacto com os alunos. A grande maioria dos professores tem esse sentido e é de facto uma profissão considerada em Portugal, são os professores, por isso de facto é como o Miguel diz, o sindicato quis fazer prova de vida, a melhor forma de fazer prova de vida é, na verdade, no início do ano letivo. Mas isto também tem muito a ver com o facto de o Ministro da Educação também nesta altura vir sempre dar uma entrevista no início do ano letivo, faz parte da agenda, onde também faz loas a tudo o que é bom no ensino, tudo o que está a correr bem no ensino, e na verdade não está. Há muitos professores que são deslocados para milhares de quilómetros de casa, que não faz sentido, os professores continuam a não ganhar bem também, mas o que me chamou mais a atenção foi mesmo o Ministro ter dito que, ter dado uma garantia, que é nenhum ordenado não será pago. Ora, essa, então, num ano de pandemia em que cada vez temos mais Estado, sempre tivemos muito Estado e agora ainda temos mais Estado, alguma vez no Estado há ordenados em atraso, alguma vez o Estado deixa de pagar, e esta pandemia então foi caso disso, aumentaram-se os funcionários públicos, as pessoas estiveram em casa, e se houve alguém que recebeu sempre o ordenado foi o Estado. Isto de trabalhar com o dinheiro dos contribuintes é fácil, portanto esta declaração é absolutamente inapropriada.
Uhum. Ora, dinheiro de contribuintes, Paulo Ferreira, já sabemos quanto é que o Estado vai gastar com cada aluno, vai gastar mais este ano.
Exato, queria pegar nesta mesma entrevista que o Júlio acaba de citar, de Tiago Brandão com o Rodrigo Salusa, uma entrevista da Praxe, de arranque de ano letivo, e destacar outra frase que foi quando o Ministro salientou o aumento do custo médio por aluno que aconteceu na educação nos últimos anos. E diz o Ministro, a despesa por aluno nestes últimos anos tem aumentado muito significativamente. Registou nos últimos 6 anos um aumento de mais de 30%. Ou seja, em 2015, segundo as contas feitas pelo gabinete de Tiago Brandão Rodrigues, em 2015 cada aluno tinha um custo anual de menos de 4.700 euros e agora está nos 6.200 euros, custo por aluno. E o Ministro diz que isto é um aumento brutal, e é de facto um aumento brutal. 30% em 5 anos, 6 anos, é um aumento brutal. Bom, isto levanta-nos duas questões. A primeira é cultural. É cultural neste sentido. O Ministro sacar destes números para, no fundo, para sublinhar o quão bom está a ser este governo e ele próprio na gestão da educação, é terrível, porque é a história da nossa vida. O Ministro bom é o que faz despesa. Governo bom é o que gasta mais dinheiro. Não importa em quê, para quê e, sobretudo, com que resultados. O que importa é gastar mais. Por isso é que se faz o ranking dos ministérios ou dos ministros mais poderosos, são aqueles que têm mais dinheiro. Por isso é que no Orçamento de Estado se anda sempre a ver os ministérios e os ministros que sobem e que descem, por causa disso. Portanto, há aqui uma avaliação de montante. A mesma coisa, por exemplo, com os fundos europeus. Andamos sempre a falar da taxa de execução. Já gastámos 50%, já gastámos 60%. E nunca se olha para o retorno dos investimentos que são feitos. Por isso é que nós andamos a patinar há mais de 2 décadas, porque se gasta dinheiro mais do que investir dinheiro. E depois estes dados que o Ministro revela agora lançam nova luz a uma discussão pública importante que tivemos em 2016, que foi daquelas bandeiras primeiras do Governo em termos ideológicos. Foi logo uma das primeiras ofertas de bandeira à esquerda mais radical, do Bloco de Esquerda, sobretudo, que foi a discussão dos contratos de associação entre o Estado e escolas e colégios privados. Bom, vamos lá ver uma coisa. Obviamente, o esqueleto da educação nacional tem que ser um sistema público que integre toda a gente. A educação e a escola são, de facto, o elevador social mais importante que nós temos e, portanto, isso é inequívoco. Ninguém pode, num país decente, ficar sem uma educação e uma formação condigna por algum tipo de restrição financeira. Portanto, esse é o primeiro ponto. De qualquer maneira, isso não impede que não existam ou que não coexistam, obviamente, estabelecimentos de ensino privados nos vários níveis de ensino. E que o Estado eventualmente recorra a eles quando ele próprio não pode prestar o serviço ou quando for mais eficiente serem os privados, em algumas regiões, prestar o serviço de educação às populações, por questões de escala, por questões de proximidade e porque já agora, isto é uma evidência, os privados são melhores a gerir, por razões, não interessa agora, do que o Estado. Bom, mas recente esta discussão, na altura o argumento foi que andava-se a pagar os lucros dos privados e que o custo por turma e por aluno era muito elevado. Na altura o Estado pagava 80.500 euros por turma aos privados, a média era de 23 alunos por turma, vou poupar aqui muitas contas, e estudava na altura há 5 anos, o Estado pagava 3.500 euros por aluno por ano aos privados, 3.500 euros por aluno por ano. Já na altura, diz o ministro agora, o custo para o Estado é de 4.700 euros e agora está nos 6.200 euros. Portanto, se compararmos os 3.500 euros por aluno por ano que o Estado pagava há 5 anos, neste momento para o Estado esse custo está 77% acima. 77%. O importante aqui era olhar, de facto, para o retorno que este aumento de custos de despesa do Estado está a ter na educação, na formação, na preparação, na qualidade do ensino. Por exemplo, não se sabe se os computadores que estavam prometidos há um ano e que ainda não chegaram já estão metidos nesta conta de custo por aluno ou não, provavelmente não, mas no fundo, para salientar aqui que passado algum tempo da discussão viva sobre os contratos de associação e esta divisão ideológica, se quiserem, Estado versus privado, o ministro, para se vangloriar, vem ele próprio dar dois tiros no pé com uma discussão que ele encabeçou há 5 ou 6 anos e, no fundo, vem-se desmentir ele próprio
e que acaba por se contradizer.
Enfim, nada de muito novo nisto, mas para Tiago Brandão Rodrigues vai um 5, precisamente, por este malabarismo de argumentos e de dados.
Uhum. José Manuel Fernandes... Este ano letivo é desta que vai correr bem?
Eu não sei se vai correr bem, mas acho que as coisas no setor da educação não correm bem desde que temos desde que temos lá Tiago Badrão Rodrigues. Porque Tiago Badrão Rodrigues talvez pudesse ser um ministro do desporto, nunca poderia ser um ministro da educação. Sabemos isso desde o princípio. Aliás, alguns dos membros da sua equipa é que são os verdadeiros ministros da educação, para a nossa desgraça. E há uma forma, enfim, nós o que vemos é, por um lado, que estamos a gastar mais dinheiro e esse dinheiro basicamente está a ir para as corporações, porque os sindicatos mandam cada vez mais no Ministério, as coisas são feitas em função de interesses corporativos e não dos interesses dos alunos. Gasta-se mais dinheiro porque se passaram das 40 horas para as 35, gasta-se mais dinheiro porque foram-se cedendo aos pedidos sindicatos, gasta-se mais dinheiro porque, obviamente, não há flexibilidade nas escolas públicas que havia nas escolas com contratos de associação, mas não se gasta mais dinheiro porque haja mais resultados, pelo contrário. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que dos resultados internacionais comparáveis que temos desde que este governo está em funções, as coisas pioraram. Pioraram primeiro no PISA, o PISA são os que medem os resultados ao nono, sensivelmente por altura do nono ano, portanto alunos de 15 anos, e eles pioraram muito em 2019, mas podemos dizer que na altura havia só 4 anos de governo, portanto ainda é um bocado de balanço que vinha atrás, mas pioraram, os alunos portugueses pioraram nesses 3 anos e meio de governação socialista, mas o resultado mais óbvio e mais que é indesmentível foram os resultados do TIMSS, que é sobretudo matemática, onde apanhou alunos que entraram com este governo e, portanto, apanharam só a governação deste governo e as reformas deste governo, portanto, alunos de ali com 10 anos, 9, 10 anos, que apanharam 4 anos de governação de Tiago Brandão Rodrigues e que, então, a queda foi abrupta e dramática. Portanto, nós estamos a gastar mais dinheiro para ter piores resultados. Estamos a gastar mais dinheiro para pagar mais às corporações, nós estamos a gastar mais dinheiro para ter os nossos alunos, os nossos estudantes, a ter melhor formação. Esse é que é a verdade e esse é que é o nosso drama. Portanto, porque as coisas estão a ser mal feitas.
Aliás, veja-se o tal caderno reivindicativo que o Miguel Pinheiro há pouco aqui trouxe do STOP.
Exatamente. Nós olhamos para aquele caderno reivindicativo e ali nada tem a ver com melhor educação para os nossos jovens. A não ser muito marginalmente podemos encontrar isso. Aquilo é tudo tem a ver com coisas corporativas.
E então a tua nota, José Manuel Fernandes, vai também para
a
o
minha
Ministro
nota,
da Educação?
A minha nota, eu acho que o Paulo foi muito generoso, deu um 5, eu acho que em 5 não se chumba direto, eu vou para o chumbo direto com um 4.
A nota preferida do José Manuel Fernandes, quando quer mesmo mostrar descontentamento. Exatamente. Miguel Pinheiro, a tua nota vai para o stop ou vai para o Ministro?
Não, a minha nota vai para o stop. Temos muito tempo para falar do ministro. Acho que os sindicatos às vezes também passam pelos pingos da chuva, porque realmente os ministros, este ministro faz tantos disparates que uma pessoa só olha para ele. Por isso vai um 5 para o stop.
Não acho-me direto, então, na escala do José Manuel Fernandes. Não acho-me direto, ainda há tempo para fazer essa avaliação. Júlio Magalhães, dás nota ao arranque do ano letivo ou preferes ir para o tema que ainda vais abordar no E o Vencedor é de Hoje?
Não, ainda vou abordar o tema, vou dar nota a esse tema.
Vamos lá, então. Claro, vamos lá então.
É já?
Vamos...
Pronto, sim, muito bem. Sim. Não, vem a propósito desta inauguração da estação de metro de Arroios, que já aqui foi dito, coincidiu com a campanha autárquica, é notável isso, mas há um outro tema que vem também das estações do metro do fim de semana, vem no Público. Ontem não falei dele porque a atualidade de Ferro Rodrigues, enfim, se sobrepôs, mas hoje não queria deixar passar isso em claro e que tem a ver com o Ciresp. Foi feito um contrato com o Ciresp para colocar 4 antenas de segurança na linha de metro do Porto. E até hoje houve uma, em 2015 foi retirada, essas 4 antenas pelos vistos foram colocadas em Lisboa. A estação de metro do Porto não tem nenhuma de antena de segurança do Ciresp com um contrato que foi feito em 2005, mais ou menos, e que vigora até 2026. Ou seja, as estações, o metro do Porto e as estações não têm essas tais antenas de segurança. Qualquer acidente grave que haja nos túneis ou em algum lado, não há essas antenas que permitem uma maior segurança e uma maior ativação, sobretudo, da segurança. E, mais uma vez, não foram colocadas e foram colocadas em Lisboa e, por isso, a segurança nos túneis do metro e na rede do metro foi feita pela Metro do Porto com câmaras de videovigilância e não através dessas antenas que estavam contratualizadas e que não foram colocadas e que não existem. Ora, o contrato acaba em 2026, estamos em 2021, ainda vamos a tempo, se calhar, de cumprir isso. É que depois acontecem acidentes, como há 3 anos, nos incêndios, em que depois tenta-se arranjar responsabilidades e depois não funciona o Ciresp, não funcionam as antenas de segurança e depois banalizadas, vandalizadas ou aconteceu qualquer coisa que aquilo não funcionou, pois aqui no Porto não podem mesmo funcionar porque elas não existem. Vem no Público este fim de semana, ontem queria ter dado conta disto, não dei, dou hoje porque, enfim,
oh, Júlio, mas isto
vamos vivendo num
aquela,
país a duas velocidades.
É isso mesmo, era isso que tinha perguntar. Isto é aqui uma questão de centralismo, é Lisboa que está sempre em primeiro lugar ou haverá outra razão que possa justificar este
atraso? Sim, já toda a gente sabe que vivemos num país absolutamente centralista, mas eu não sou daqueles também que tudo para o Porto e nada para Lisboa ou tudo para Lisboa e nada para o Porto. É que o Porto, de facto, queixa-se muito do centralismo de Lisboa, Porto e o país, toda a gente se queixa, mas depois o resto do país também se queixa um bocadinho do centralismo de Lisboa e do Porto, o que também não deixa de ser verdade, são as duas grandes cidades. É evidente que o Porto, em relação a Lisboa, fica sempre a perder, o resto do país fica a perder em relação a Lisboa e ao Porto. E é sempre a velha história, que é, vivemos num país a duas velocidades, o interior não existe, temos um país pequeno, estudava para todos. A verdade é que, em boa verdade, Lisboa perde muita qualidade de vida, vai tudo parar a Lisboa e tudo, as autoestradas, nós temos uma rede de autoestradas que é a melhor da Europa. As autoestradas foram feitas para, enfim, ter um país mais próximo, mas não foi isso que aconteceu e não acontece por falta de estratégia, porque as autoestradas serviram basicamente para que as pessoas do interior viessem mais depressa para as grandes cidades.
Ou para a malta da cidade e lá passar o fim de semana, não é?
Não, ao Paulo, as grandes oportunidades oportunidades estão nas grandes cidades, no Porto e Lisboa neste caso, podemos juntar isto Braga e mais alguma, ou a Sintra talvez, aí à volta de Lisboa algumas, aqui à volta de Porto, Braga, Aveiro, etc. E as pessoas com as autoestradas podem vir trabalhar para as cidades que ao fim de semana podem ir rapidamente às aldeias ou às vilas ou às cidades de onde são, porque lá não têm nada, não há serviços, estão a tirar os serviços do resto do país e portanto as pessoas vão trabalhar para onde? Para as cidades. E quem é que é mais penalizado com isso? Lisboa. Lisboa concentra quase tudo, é para lá que vai quase toda a gente, e isso manifesta-se em quê? Numa falta de qualidade tremenda de viver em Lisboa, de muita gente em Lisboa, de muita gente concentrada em Lisboa, e que não é bom nem para o ambiente, nem para as cidades, nem para as pessoas, não é bom para ninguém. E um país tão pequeno, que podia ter uma estratégia muito mais alargada para o país inteiro, onde se pudesse distribuir toda a gente pelo território, porque isto é de facto pequeno, não acontece porque vivemos num país centralista e como se vê por esta situação.
Com este exemplo que tu tens, com isto tudo a tua nota vai para quem?
É para o Siresp, basicamente, um 5 também.
Um 5 também, isto hoje não correu nada bem, estamos aqui com uma média de 4,5 no fim deste E o Vencedor É. Amanhã há mais, até amanhã.